SECOM Entrevista.
Olá, eu sou Marcos Cassetari e esta é mais uma edição do SECOM Entrevista. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina atua com uma sede administrativa localizada em Florianópolis e 16 gerências regionais distribuídas em todo o estado. Criado em 2017, em substituição à Fátima, Fundação do Meio Ambiente, que atuou por 42 anos, o IMA tem como missão maior garantir a preservação dos recursos naturais de Santa Catarina. Para entendermos a missão e as funções do Instituto, conversamos com a presidente Sheila Meirelles.
Presidente, só começar contextualizando sobre o que é o IMA e como funcionam na prática as atividades do Instituto.
O IMA é um órgão da estrutura do governo do Estado de Santa Catarina. Ele foi criado em dezembro de 2017. Anteriormente a isso, nós éramos a Fátima, que todos já conhecem, durante 42 anos. No ano de 2025, o órgão ambiental catarinense ele completa 50 anos de história. A nossa sede fica em Florianópolis e nós temos 16 coordenadorias regionais distribuídas por todo o Estado de Santa Catarina. Nós somos o órgão competente pela execução das políticas públicas de Santa Catarina, ambientais. Nós somos um tripé que trata da conservação, da fiscalização e do licenciamento de atividades.
E de que forma o Instituto impacta na sociedade, presidente?
O Instituto do Meio Ambiente, ele serve para trazer para as futuras gerações a garantia de que elas terão um meio ambiente saudável para crescer. A premissa essencial é essa. A gente tem um papel essencial na gestão de recursos naturais, contribuindo dessa forma para a questão da saúde pública, da qualidade de vida, a economia sustentável, a mitigação das mudanças climáticas. Então, tudo isso está relacionado ao nosso órgão. A atuação do IMA é essencial para que a gente possa gerar um futuro sustentável para as futuras gerações.
Você assumiu a presidência do IMA em janeiro de 2023, né? Nesse período aí de mais de um ano e meio. O que pode ser ressaltado de ações e de conquistas no Instituto?
Olha, a gente tem bastante coisa para comemorar. Nós temos a redução do passivo do licenciamento, que a gente conquistou um índice de conclusão de 124,6% até o momento, considerando que foram protocolados 817 processos e concluídos 1.018 do passivo. Nós temos o licenciamento trifásico, que é a nossa principal fonte, né, de empreendimentos de análises, que ele passa pela licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. E os servidores, eles realizam as vistorias e elaboram os pareceres técnicos nesses processos. Eles passam por uma comissão, ou a regional ou a central, e a partir disso, sendo aprovado, ele recebe a licença que ele solicitou. Outra conquista importante para o meio ambiente do Estado de Santa Catarina veio através de uma pesquisa realizada e coordenada pela Fundação SOS Mata Atlântica. Desde que o governador Jorginho Melo assumiu o governo de Santa Catarina, nós assumimos a gestão do IMA, o desmatamento teve uma queda de 86%. É um percentual muito expressivo, o mais expressivo, na verdade, entre os estados, e o maior do que o registrado em todo o Brasil, que foi de 27%. Eu acredito que os bons números conquistados estão diretamente ligados ao trabalho que a gente vem desenvolvendo de fiscalização, à política pública que é defendida pelo nosso governador, Jorginho Melo, e pelo sistema que foi criado pelos nossos servidores, o CIMAD, que a gente acaba recebendo notificações de formas periódicas, aproximadamente a cada 24, 48 horas, informando eventual desmatamento em áreas. Dessa informação, a gente avalia se ela é um desmatamento regular ou irregular, e sendo irregular, a gente encaminha a equipe de fiscalização onde são feitas as apurações e eventual autuação do infrator. E a gente tem também o programa Penso Logo Destino, que é referente à logística reversa no estado. Hoje nós já estamos em mais da metade dos municípios de Santa Catarina e a gente está muito contente com isso, que é uma importante ferramenta de educação ambiental.
Santa Catarina sofre muito, né, com problemas climáticos. De que forma o Instituto trabalha em relação a isso e o que o estado faz de diferente dos demais estados do Brasil?
A gestão do governador Jorginho Melo, ela tem metas bem definidas para a área do meio ambiente no estado. Tanto que em 2023, em sua reforma administrativa, ele criou a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, a SEMAI, que é uma estrutura autônoma, ao qual o IMA ele passou a ser vinculado, e foi uma pasta pensada justamente para essas questões. Tanto que ela possui uma diretoria de mudanças climáticas, onde são feitas, desenvolvidas as políticas dessas questões. Muitas dessas iniciativas, elas vinham sendo realizadas por vários órgãos estaduais, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente. O IMA, por exemplo, tem sido parceiro em diferentes ações de diferentes órgãos, como a Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil. A gente presta apoio técnico para eles, inclusive alguns, nós tivemos um servidor do próprio órgão ambiental que foi exercer as suas atividades lá dentro do órgão com o intuito de fazer com que os licenciamentos eles já cheguem redondos aqui e não precisem ficar indo e voltando com informações técnicas e com pedidos de complementação de documentação. Então a gente entendeu que isso era algo muito importante, principalmente porque o governador Jorginho Melo não quer ver acontecendo novamente tudo que aconteceu no final do ano passado, né?
E sobre os relatórios de balneabilidade, é possível ver uma evolução nesse quesito no estado?
Com certeza. Nesse ano a gente já conseguiu fazer algumas modificações, a gente aumentou o número de vezes que as coletas são realizadas em vários municípios e a gente tem estudado formas de aperfeiçoamento disso. Nós estamos fazendo a reforma do nosso laboratório, é uma meta que a gente tem para finalizar até o final da gestão do governador Jorginho Melo, que ele seja certificado pelo Inmetro e que ele gere ainda mais confiabilidade para as pessoas. O fato da gente estar mostrando para as pessoas a qualidade da água que elas estão utilizando na temporada de verão, a gente consegue ajudar, inclusive, nas questões de saúde pública. Então, isso tem sido bem importante.
Como o Instituto trabalha com o público infantil? Tem alguma ação específica? Tem escolas parceiras?
Nós temos várias parcerias com vários órgãos, várias instituições. Como eu falei anteriormente, nós temos o Penso Logo Destino, que não é apenas voltado para o público infantil, mas nós também temos a nossa equipe da Educação Ambiental, da Diretoria de Biodiversidade e Florestas, e onde a gente vai até algumas escolas, quando a gente é chamado por alguma empresa, alguma coisa, a gente vai e faz algumas apresentações. Nós temos o Fantoche, são desenvolvidas ferramentas da parte educacional para as crianças aprenderem brincando a cuidar do meio ambiente. Nas nossas unidades de conservação estaduais, por exemplo, a gente recebe milhares de alunos das redes públicas e privadas e a gente consegue mostrar para eles um pouquinho em loco quão rica é a nossa fauna e a nossa flora local. Mostrando para eles como que é o ambiente ambientalmente saudável, a gente consegue fazer com que eles entendam que a proteção é muito importante. Então aí eles aprendem a cuidar, aprendem a não jogar lixo no chão, aprendem e cobram dos pais depois, né? A gente em breve vai estar lançando uma nova ferramenta para educação ambiental, algo que ainda está em construção, mas é algo que vai encantar bastante as crianças.
Dá para adiantar alguma coisinha para a gente, não?
Dá, é sobre balneabilidade.
Tá,
então,
bom.
A gente vai ter uma campanha de balneabilidade esse ano, bem voltada ao público infantil, para que eles cobrem dos adultos, dos pais, dos tios, dos avós, que cuidem do meio ambiente.
Quais ações em relação à educação ambiental são promovidas pelo Instituto agora, não só do público infantil, mas geral?
Bom, nós temos alguns programas, como, por exemplo, o Programa de Educação Ambiental para a Conservação do Preá de Moleques, que é uma espécie endêmica do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Ela é considerada um dos pequenos mamíferos mais raros e ameaçados do planeta. O programa ele é fruto de uma parceria do IMA com instituições parceiras para promover ações que envolvam as comunidades escolares e pesqueiras do sul da ilha e do município de Palhoça, além de alguns usuários náuticos que utilizam ali o litoral Centro-Sul. Nós somos idealizadores do programa Penso Logo Destino, que visa auxiliar os municípios do estado a destinarem os itens de logística reversa, como pneus, lâmpadas, eletroeletrônicos, pilhas, baterias, cartelas de remédio, para entidades gestoras parceiras que buscam reinserir esses resíduos nos processos produtivos e destacar de forma ambientalmente correta os rejeitos passíveis de reciclagem. Apenas em 2024, o programa já mediou a destinação ambiental de aproximadamente 800 toneladas de resíduos sólidos. E as ações desse programa, elas somam o recolhimento, destinação correta de quase 10 mil quilos de pilhas eletroeletrônicos e mais de 27 mil unidades de lâmpadas e de mais de 40 mil pneus. E é um trabalho todo desenvolvido pelos técnicos aqui do Instituto do Meio Ambiente e que também envolve a educação nas escolas. Nós temos várias empresas que são parceiras também, que estão entrando nessa boa prática também.
Até pegando um gancho nessa última parte, como que entidades, empresas catarinenses podem contar com o apoio do IMA na promoção de iniciativas que abordam sustentabilidade, preservação ambiental e cuidados com o meio ambiente?
Bom, o IMA é um órgão que está em constante desenvolvimento, né? A gente investe muito em tecnologia, infraestrutura, capacitação dos servidores, para que eles atendam da melhor forma possível a população catarinense. A gente trabalha o ano inteiro, todos os dias, para elaborar plano, programa, projetos sobre conservação, recuperação, uso sustentável, achar as melhores práticas ambientais e conversar com as empresas e com o público privado, no sentido de que eles protegendo o meio ambiente, eles vão estar exercendo uma função extremamente importante para gerações futuras. Uma das coisas que a gente tem tentado mostrar é que o desenvolvimento sustentável é possível. Algumas pessoas entendem que é muito caro empreender de forma sustentável no Brasil. Só que o que a gente tem visto hoje é o contrário. As empresas elas estão tomando essa consciência ambiental, até porque aqui em Santa Catarina nós temos muitas empresas que elas exportam, e isso é exigido por vários países do mundo afora. Então a gente tem visto que as empresas têm se dedicado a empreender de forma sustentável. Então uma coisa que a gente tem trabalhado nesse governo é desenvolvimento econômico, social, junto com a proteção ao meio ambiente.
Presidente, você falou anteriormente das unidades de conservação, né? Como é o trabalho do Instituto nesses espaços?
Assim como acontece no mundo todo, a criação das unidades de conservação ela é uma estratégia reconhecida entre as melhores práticas para proteger as áreas naturais, garantir a preservação da biodiversidade, dos recursos hídricos e de todos os atributos ambientais que nós temos no estado, né? Cada localidade com a sua peculiaridade. Com apoio do governador Jorginho Mello e de todo o corpo do governo de Santa Catarina, atualmente a gente administra 10 unidades de conservação de proteção integral. Então a gente protege aproximadamente 118 mil hectares de áreas do bioma Mata Atlântica em Santa Catarina. Ali a gente faz estudos, a gente faz pesquisas, além de estar conservando uma área tão grande quanto essa. As nossas unidades, elas abrigam ainda mais de 30 espécies de aves e mamíferos ameaçados de extinção, e elas conservam importantes mananciais de água de centros urbanos e oferecem atrativos ecológicos e turísticos, como as trilhas, cachoeiras, lagoas e muitas delas praias, inclusive.
Esses espaços são visitáveis? Como faz para visitar?
Bom, das nossas 10 unidades de conservação, 7 são categoria parque, onde a visitação pública é permitida. E 3 são da categoria reserva biológica, onde o manejo ambiental é restrito e o acesso é só permitido para pesquisadores. Mas o agendamento de visita de todas elas pode ser realizado de forma online no site do IMA, ima.sc.gov.br.
Tá certo, presidente. Obrigado pela disposição. Sucesso aí no restante da empreitada, tá?
Muito obrigada.
Para o Secom Entrevista, Marcos Cassetari.
Secom Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.